Boa, estamos ao vivo, Cláudia. Bom, gente, bom dia. Esse aqui é o podcast em formato de vídeo, né? Agora chama Videocast, do 4 de 15. E hoje eu tenho o prazer aqui de trazer a Cláudia Heringer, que eu conheci no evento, não sei se você lembra, Cláudia, no evento que a gente fez junto com o Cref. Eu estava moderando uma mesa que era sobre exercício, para mulheres e tudo. E aí a Deise, que me te apresentou até, assim, falou muito, muito de você. E aí já fiquei namorando a ideia de a gente fazer essa live, mas faz um tempo já. Aí passou por um monte de turbilhão aí no podcast, decidi migrar para vídeo. Agora que eu estou me acostumando aí em trazer convidados, mas eu já quero agradecer de antemão aí tua presença, tua disponibilidade para gravar esse tema, tá?
Eu que agradeço. Sempre um prazer falar sobre isso.
E nós temos muitos mitos aí relacionados a exercício na gestação, que é o tema de hoje, né? E assim, eu abri uma caixinha de sugestões lá no Instagram, abri lá no grupo do nosso grupo do WhatsApp também, e o pessoal mandou algumas perguntas que eu vou fazendo aqui no meio da conversa. Se essas perguntas forem respondidas, eu vou pulando aqui, mas a ideia é a gente apresentar um pouco você, um pouco da sua história, e depois a gente entrar no tema aqui. Antes, eu quero fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados que já vieram no 4 de 15, que eu recebo respostas cada vez melhores, assim, né? Vou ler aqui teu currículo primeiro e depois eu vou te fazer a pergunta. A Cláudia, ela tem graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduação em Lazer e mestrado em Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais. E ela tem experiência em treinamento físico, né, em gestação e puerpério, que é o tema de hoje. E na educação física escolar também tem experiência com portadores de necessidades especiais e inclusão. Cláudia, por que cargas d'água você inventou de fazer faculdade de educação física?
Nossa, eu falo que a educação física ela já nasceu em mim. Eu sempre fui uma criança agitada, que só pulava, que só brincava. Minhas tias falavam que eu vivia pendurada nas portas ou de cabeça para baixo.
Sério?
Sério. E depois que eu estava na escola, no colegial, a minha irmã foi prestar vestibular, e aí que eu entendi: olha, depois que acabar o terceiro ano, eu tenho que estudar mais? Eu não sabia que eu tinha
Ai,
que estudar
cara.
mais, né? Aí eu falei, caramba, e agora, né? E aí foi apresentado ali no terceiro ano as possibilidades de cursos, e eu certamente não ia para exatas, não venham com números para mim.
Ah,
Sabia que
cara.
seria de biológicas, né? E aí foi o primeiro ano que a UFMG abriu fisioterapia, e aí veio como um curso promissor. Papai falou, faça, porque é melhor, né? Dentro das áreas da saúde, educação física, não faça educação física. Veja o exemplo. Veja o exemplo das pessoas da sua família, que eu já tinha tios, primos que tinham feito educação física. E aí eu, tá, vou fazer fisioterapia. Foi o primeiro vestibular que eu fiz, em 1996. Não passei. E aí eu fui cursinho, estudando e de novo. E aí eu falei, gente, eu não ia dar conta de ficar dentro de um consultório fechado, atendendo pessoas no mesmo lugar durante anos da vida. Não era minha personalidade. Aí um dia chegando em casa, eu falei, vou fazer educação física. Eu acho que, né, eu gosto de criança. Na verdade, eu queria fazer pediatria para cuidar de criança, mas aí eu descobri que a medicina eram 4 anos, depois mais não sei quantos de residência, e que aquilo ali também não ia ser o que eu ia fazer na vida. Fui fazer educação física porque eu gostava de crianças. E aí, na educação física, eu descobri um mundo assim extremamente amplo. Eu não imaginava o tanto de área que um profissional de educação física poderia atuar. Então, foi um curso assim que se revelou mesmo para mim. Eu adorei a minha graduação, por ter sido uma graduação pública, eu tive muito bons professores, fui bolsista a faculdade inteira, então sempre estava envolvido em projeto, em viagem, em produção de conteúdo, organizando congresso, laboratórios. Então, foi uma
Ah,
área
que legal.
que me encantou, assim, a educação física me encantou mesmo.
E você, assim, durante a graduação, você já paquerava alguma coisa de trabalhar com gestantes, ou seu foco ainda era criança e tudo mais?
Não, nunca, nunca, nunca nem imaginei trabalhar com grávida. Eu, inclusive, Yuri, eu tinha um pouquinho de, vamos dizer, uma palavra mais educada, ranço, da sala de musculação. Era um preconceito
Ah,
meu.
tá.
da musculação, sabe? Assim, não sei se foi da disciplina, dos colegas, de um conceito que a gente tinha, né? Do exercício físico ali. E com o tempo, aquele preconceito foi sendo quebrado, eu fui entendendo que não é só fitness, é saúde. E hoje, cuidar da saúde dessas mulheres é o que me move. Mas eu não tinha essa vontade, não. E sim, não tive nenhuma disciplina, inclusive, na faculdade, que falou sobre esse tema. Lá na faculdade, eu gostei muito. Como eu fiz licenciatura e bacharelado, eu gostei muito da área escolar. Tanto que eu saí da faculdade já com emprego em escola. Não tinha a menor pretensão de trabalhar com treinamento. Menor pretensão.
É isso que eu ia te perguntar. Porque eu, na minha graduação também, eu entrei na faculdade em 98, na educação física. E eu não tive uma vírgula de alguém falar assim, ó, gestante pode fazer exercício, né? Na verdade, nessa época eu já estagiava também numa academia. As gestantes eram desencorajadas de treinar até naquela época. Né? E assim, eu falo naquela época, fazia aí 20 anos que eu me formei, mais ou menos a gente deve ter se formado no mesmo tempo, né? Mesmo período ali. E para você ver como no intervalo curto de tempo as coisas mudaram da água para o vinho, né? E então, da onde que surgiu essa ideia de começar a estudar a fundo e trabalhar com o exercício para a gestação?
Foi um convite de uma amiga minha, obstetra, na época. Ela tinha acabado de voltar de uma viagem para o exterior, não sei se era uma pós que ela estava fazendo, em gestação e, na verdade, em atendimento de pré-natal. E ela chegou com uma ideia da Europa, falou, olha, lá eles têm casas de parto, casas que acolhem os casais, que falam sobre o parto vaginal, parto natural, os benefícios. Aí ela trouxe a medicina baseada em evidências, o parto baseado em evidências ali, né? E falou, olha, a gente vai montar um grupo parecido com esse que eu vi lá fora. Eu já tenho uma enfermeira, uma doula, tenho a fisioterapeuta para falar de assoalho pélvico, a nutricionista, médicos, e a gente precisa de alguém da educação física para falar do exercício na gravidez, no trabalho de parto e no pós-parto. Aí eu respirei fundo e falei, olha, que legal, mas eu não sei nada. Eu vou, mas eu não sei nada.
Ela te pescou, então?
Me pescou, e eu não sabia absolutamente nada, nunca tinha ouvido nem falar. Foi aí que eu comecei a estudar sobre isso. Isso foi em 2008, que eu comecei a estudar.
Ah, então faz tempo isso já. Ah, então vocês estão falando... Assim, pelo que você está falando, 2008, 2009, meio que você teve que cortar mato para você conseguir fazer o seu trabalho, né? Porque eu fui começar a ver isso muito tempo depois, assim. Ah, que legal, então faz tempo. E você, no começo, você encontrou bastante dificuldade, né? Porque...
Foi. Não tinha, assim, eu achava um ou outro artigo, ela na época me apresentou a COG, que é o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras. Então, era o órgão que divulgava alguma coisa sobre exercício na gestação. Eles tinham lá um Frequent Asked Questions, perguntas mais frequentes, algumas respostinhas. Então, eles já tinham algum material. Então, eu fui ali pegar e não era fácil achar artigo, não tinha Google Tradutor. Então, eu ia traduzindo ali palavra por palavra, mesmo tendo um conhecimento de inglês, né, privilegiado aí, que meu pai insistiu que eu estudasse inglês. Era uma literatura completamente diferente. É linguagem médica, eu não entendia nada. Então, era palavra por palavra. Procurei curso, não existia curso. Sim. Aí, eu encontrei uma formação em yoga para gestante, lá em São Paulo. Eu sou de Belo Horizonte. E lá eles já falavam desse movimento, de movimento, na verdade, né, do exercício para favorecer o trabalho de parto. Então, era uma yoga para preparar a mulher para o parto, né, pensando em parto natural. E aí eu fui lá fazer o curso, estudei algumas coisas com eles, entendi algumas coisas de fisiologia do parto, a gente vê os nascimentos, e era só o que eu tinha. Então, eu tentava pegar aquilo, aplicar para as disciplinas que eu tive da faculdade, de treinamento, de musculação, e fui ali, adaptando o que eu sabia fazer para fazer com gestantes.
Entendi. E, por exemplo, você foi perceber que... Eu acho que assim, que não sei se isso acontece ainda, né? Mas você foi perceber que assim, que a educação física, o exercício, foi abraçando essa parte aí de gestação, de parto. A partir de quando, assim, que você falou assim, ó, agora é uma coisa mais normal, eu ver uma grávida dentro da academia?
Não, não posso falar se abraçou ainda não, viu?
É, então, eu tenho essa dúvida também, né?
Eu tenho um viés aqui do que das pessoas que me seguem, que já são pessoas que entendem, que gostam de exercício. Então eu estou muito cercada de pessoas que falam sobre isso, mas é uma
Ah.
minoria, né? A gente vê ainda que os currículos de educação física, quando tem uma disciplina de população especial, aí tem uma hora de aula de exercício para grávida. Então, eu acho que isso não prepara ninguém para atender, não dá conta, né? Não é um currículo que dá conta ainda de mostrar para as pessoas essa possibilidade. Ainda muitas pessoas acham que a grávida não pode exercitar, ou que pode, mas de uma forma muito leve, tem que ser só atividade na água. Então, tem muito preconceito ainda. Eu acho que a
Ó,
gente tem que evoluir muito ainda.
eu vou te falar por experiência própria, porque eu dou aula na graduação de educação física também. E a minha disciplina é exercício para populações especiais. E não tinha gestação. Aí eu que fiz uma gambiarra lá para poder espremer as disciplinas para colocar gestação em um dia. E eu falo para eles, gente, eu só preciso convencer vocês de uma coisa nesse um dia de aula. Gestante precisa fazer exercício. Não, nem pode, é precisa. Né? Porque se você pega lá, né, os guidelines mais antigos, gestação era tratada como doença, né? Tinha limite de frequência cardíaca, né? E assim, aí eu fico reparando muito nos verbos, né? Aí depois você vai mudando, atualizando, ah, a gestante pode fazer. Se você pega os mais recentes, a gestante precisa fazer, né? Já até. E eu falo, gente, vocês precisam sair dessa aula assim, ó, não tendo medo, né? A gestante precisa, é importante para a saúde, né? Mas você falou muito legal. Eu vou puxar algumas perguntas aqui que eu anotei, e eu acho que muito da audiência também compartilha dessas dúvidas assim. Por exemplo, uma vez eu vi uma imagem que me chocou muito, até usei ela em aula assim, que era de uma Instagramer que ela tava grávida e ela tirou uma foto se vangloriando que o abdômen dela estava definido, ela estava com barrigão. E sabe, focando nessa parte estética, assim, e eu achei aquilo tão esquisito, cara. Eu falei, meu, não é isso a gestação, né? O exercício para gestação não serve para isso, né? E eu queria te perguntar assim: a mulher lá descobriu que ela tá grávida. Qual que é o principal foco no treinamento a partir daquele momento, na tua opinião? Agora vamos focar em X coisa.
Tá. Eu acho que a mulher, são várias mulheres, né? Na verdade, Yuri, a gente tem uma tendência a falar, ah, gestante, mas quem é essa mulher? É uma atleta. Ela depende do esporte para sobreviver.
Ah, tá.
Ela é uma mulher que gosta de fazer exercício, ela nunca fez. Porque cada uma delas vai ter uma percepção diferente do que é o exercício para ela naquele momento. Mas, vias de regra, o que a gente tem é que toda gestante deveria se exercitar. Fazer exercício em intensidade moderada, força e aeróbico. Ponto. Só que isso é muito generalista, né? Então, de forma geral, sim, elas têm que fazer no mínimo 150 minutos de exercício por semana para benefícios da saúde dela e da gestação, benefício da saúde dela e do neném. Então, a gente pega, eu gosto muito de pegar o benefício do exercício. Qual é o primeiro benefício? Saúde física, que vai incluir prevenção de pressão alta gestacional, prevenção de diabetes. Ponto. A gente já tem uma taxa muito boa de prevenção dessas duas doenças, fora as outras coisas. E o benefício para o feto também. Então, muitas delas desconhecem os benefícios do exercício para o corpo do neném. Elas estão pensando, sim, talvez no corpo. E aí, quando você fala dessa gestante, eu me lembro dessa foto, sim, dessa moça também, o abdômen bem trincado e ela mostrando. A gente tem que entender que é uma outra realidade. O foco daquela mulher antes da gravidez era outro. A gente não sabe o objetivo dela agora e nem o objetivo dela no pós-parto. Mas o cuidado, de forma geral, tem que ser com o neném agora. Nada que eu faça no treino, independente dessa situação de quem é gestante, pode ou deveria causar dano para o neném. Então, de forma geral, é prezar pela segurança do neném, mas também considerar o desejo da mulher. Porque se eu pego essa mulher muito atleta, a gente tem várias fisiculturistas que ficam grávidas, e elas relatam para mim que estão com depressão porque tiraram tanto a carga dos treinos dela, que elas estão perdendo massa magra, elas estão ficando desanimadas. Então, não dá para a gente gerar descondicionamento físico também, né?
E você falou dos benefícios para o bebê, né? Uma vez eu fiquei pesquisando também a literatura, Eu não sei se eu não encontrei, né? Mas tem poucos estudos ou tem bastante evidência já com relação a benefícios pro bebê, assim?
Não tem, assim, a gente entende que o exercício ele é saudável no ponto de vista metabólico. Então, uma mãe que evita uma doença metabólica na gestação é uma
Ah,
mãe que vai
entendi.
prevenir essa doença metabólica no feto. Então, hoje, a
Tá.
gente já sabe que uma hipertensão gestacional, uma pré-eclâmpsia ou diabetes instalada na gestação, ela não acaba na gestação. Esse neném, ele vai ter mais chances de ter
Ah.
ou diabetes ou pressão alta na vida adulta,
Uhum,
na infância e na
entendi.
vida adulta, né? E a gente tem alguns estudos, sim, menores, por exemplo, de mães que se exercitaram, os nenéns são fisicamente mais ativos, têm menor massa gorda, têm mais massa magra, são bebês também com cognitivo também, alguns estudos já apontando para um lado cognitivo melhor,
É,
de quando
cognitivo
se
eu vi
faz
também,
exercício.
legal.
É.
E assim, você acabou comentando também, né, dos benefícios para a mãe e para o bebê. Eu imagino que também, não sei se tem estudos sobre isso, mas até o exercício entrando como uma forma de trabalhar a parte de saúde mental da mãe também, né? Porque é um período tão conturbado, né, a gestação, e acho que, sei lá, vai para academia, ver pessoas, né? Autoestima da mãe acho que muda, né? Tem tanta coisa. Tem estudo sobre isso também com gestantes?
Tem também estudos com gestantes em relação à diminuição das queixas ou do aparecimento de doenças como depressão e ansiedade. A gente tem
Ah,
no pós-parto, saiu
legal.
um recente agora, bem forte, falando da prevenção de ansiedade e depressão, da redução, na verdade, dos sintomas de depressão e ansiedade, mas também a gente tem estudos falando do exercício físico na prevenção da depressão perinatal. Então, é esse período todo. Gestação e pós-parto, com exercício, a gente tem uma diminuição dessas queixas de doenças, né, que afetam as mães, como ansiedade e depressão. O exercício físico, primeira coisa que a gente já nota nas gestantes, quando a gente atende, é a melhoria da ansiedade, do sono. Elas dormem melhor. Então, são mulheres que vão colhendo pequenos benefícios do exercício. Então, pode ser que demore para ter um benefício estético. A gente sabe que demora, mas aquele efeito agudo do exercício está ali, o efeito crônico, ele vai atuar diretamente na qualidade do sono, nessa regulação de ansiedade, que muitas mães se perdem, né, nesse novo papel, muita rotina, muitas coisas novas acontecendo.
E às vezes até as alterações hormonais também, que acabam influenciando um pouco nessa parte de humor, né? E acredito que o exercício também deve dar uma atenuada boa nisso, né?
Sim, e não é pouco, não. A alteração hormonal é muita, né? Então,
Sim,
o
é.
exercício ele regula muito.
Bomba de hormônio chamada placenta ali, né?
É.
Trabalhando a todo vapor. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu acho que isso aqui, essa pergunta, você vai ter uma sacola de respostas, mas assim. Qual que é se você fosse escolher um mito que você acha que ainda é muito disseminado assim com relação ao exercício para gestante, que você acha que é muito prejudicial, sabe? Que espalha uma desinformação muito grande assim que você ouve ainda.
Proibir o exercício no primeiro trimestre de gestação. É o
Ah, isso
pior.
aí. Ó, e eu recebi um monte de pergunta disso, exatamente sobre isso. Mas me fala sobre isso aí mais, então.
Esse é um dos grandes mitos. Eu não sei nem de onde saiu isso, essa informação, porque não tem escrito em nenhum guideline. Não tem nada. Não sei de onde os profissionais de saúde referem a essa fase, né, como algo perigoso. Mas a gente já tem ali vários estudos, né, retrospectivos, falando que as mulheres que fizeram exercício físico durante o primeiro trimestre aí não tiveram nenhuma correlação com o natimorto, que é o neném, né, que não sobrevive, com perdas gestacionais, com abortos espontâneos, com prematuridade, com má formação. Então vem muito aquela história de o primeiro trimestre é o trimestre mais delicado. Que está sendo feita a implantação do embrião ali no útero, certo? É uma fase delicada, mas essa fase ela depende muito mais de fatores de como está aquele ambiente uterino, né? Se a mulher tem uma endometriose, ela vai ter dificuldade. Se ela tem uma doença, uma infecção, ela pode ter uma dificuldade de engravidar, pode ter uma perda por questões genéticas, e aí tem uma confusão muito grande, Yuri. As pessoas acham que a gestante fez exercício. e aí é por isso que ela teve tal coisa. Aquelas associações incorretas que as pessoas fazem. Então, tem ainda esse medo do esforço físico no primeiro trimestre. Então, nenhum esforço físico no primeiro trimestre, ele é causa de má formação, de perda. Né? O aborto espontâneo, ele é muito comum no primeiro trimestre. Mas 60% desses abortos espontâneos são por causas genéticas, má formação mesmo do embrião. Então, esse é o grande medo. As pessoas têm esse medo.
Caramba! Você falou um negócio agora para mim que eu fiquei até curioso, porque eu achava que alguém se baseava em algum artigo, alguma coisa, interpretaram. Quer dizer que nem existe essa informação do primeiro trimestre, inventaram do nada. Que loucura, meu.
Não é que inventaram do nada, né? É aquele movimento, aquele pensamento mecanicista, né? Então, assim, se o começo da gestação é delicado, vamos ficar quieta, porque ninguém sabia. As pessoas achavam que qualquer movimento do útero podia sacudir o embrião, mas a gente hoje entende que essa, na verdade, não é uma cola, né? O embrião, quando ele vai entrar no útero, ele invade. Então, é uma invasão celular, que é um negócio, sim, sensacional. Uhum. Não é um movimento uterino, uma mulher que está correndo, está pulando, que vai fazer aquilo ali descolar. Né? É hormonal, é hormônio, progesterona que tem que estar bem, é o sistema todo que tem que estar muito ligado ali dentro para que essa gestação dê certo.
E eu quando eu trabalhava em academia, e alguém comentava isso, eu nem estudava nessa época, assim, a parte de gestação, exercício. Mas aí eu pensava assim, meu, todas as mulheres gestantes aqui na academia que descobriram a gestação, ficaram grávidas, descobriram no primeiro trimestre e estavam treinando no primeiro trimestre. Então aí, com os bebezões dela, tudo bonitão, saudável, né? É mais interessante. Agora, assim, outra pergunta aqui. Uma mulher que ela já tem, como você falou, que você tem alunas que são fisiculturistas, né, que já tem experiência com exercício e ficou grávida e vai continuar treinando. Qual a diferença de atender ou de trabalhar com uma mulher, uma gestante que já tem experiência e de uma que, assim, sedentária total, ficou grávida, viu o teu conteúdo e falou assim, quero começar a treinar?
Tá. Vamos categorizar, então, essas muito ativas e atletas. Elas querem muito continuar. E, às vezes, a gente vai ter que frear um pouquinho os treinos dela. Sabe? Aquelas que querem muito, muitas horas de treino, maratonista, quer correr maratona. A gente, opa, calma, que tem um limite de segurança. Tem limite de segurança para o neném. Tem limite de segurança do tempo, da intensidade, né, do volume semanal. A gente tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da hidratação. E já aquelas que nunca fizeram, são aquelas que a gente tem que estimular demais. Olha, vamos fazer pelo menos 20 minutos por dia. Então, tem esses dois grupos que são muito fortes. Um, você tem que brigar para ela fazer. O outro, você tem que, opa, calma, vão com calma, porque senão pode ter algum problema aqui também, né? Então, assim, são os dois extremos.
Você, quando você vai atender algumas alunas, você sente, é meio comum você sentir que elas ficam preocupadas, poxa, estou treinando. Eu sei que você tem que ter um trabalho ali para ela ganhar confiança e tudo, mas você ainda percebe bastante... Ai, será que eu posso fazer isso? Agachamento. Ai, meu Deus, vou agachar, vou parir agora. Até, né?
Todas elas, Yuri, não importa. Olha, não importa a formação dessa mulher. Não importa se é o primeiro, segundo, terceiro filho. Todas elas, quando vêm treinar, elas têm alguma insegurança. Algum medinho, alguma coisinha que tá ali sussurrando no ouvido, sabe? Aquele anjinho e o demoninho que estão sempre ali. Sério, você vai fazer isso? Mas será que pode? Mas será que... Então, assim, é ainda muita coisa que a gente tem que quebrar. Primeiro, com os profissionais de saúde que não têm essa informação e desinformam o tempo inteiro. É a sociedade, os amigos, os familiares, né? A gente vem aí de uma cultura dos avós que não faziam, das mães. Agora que essa geração está vindo mudando um pouco e colocando mais, a gente está começando a normalizar o exercício na gestação, mas você ainda vê comentários, assim, absurdos em vídeos de gestantes treinando. Como as pessoas ainda têm esses mitos, esses medos. Então, é preciso o tempo inteiro a gente levar o conhecimento para que elas façam com tranquilidade. Elas sempre têm um medinho. Nenhuma mãe quer fazer mal para o neném. Então, elas querem saber, está tudo bem? Isso está certo? Se eu fizer esse movimento, está certo? Ah, eu ouvi de tal pessoa, de tal fulano, que isso... Aí eu tenho que explicar tudo. Não, calma, vamos... Então, assim, o tempo inteiro elas estão com dúvidas.
É, e... E esse lance de disseminar informação, né? Eu acho tão importante. Até o trabalho que você faz, né, do teu perfil, que é uma briga, porque você poderia muito bem atender suas gestantes e não divulgar essas informações, né? E quando vem de profissionais da saúde, às vezes a desinformação, putz, aí para quebrar isso é uma treta, né? Porque, principalmente às vezes, médico, né? Tem muito médico que vem e fala, ah, não treina, ou lance do primeiro trimestre, né?
Exato.
Porque eu dou aula de fisiologia num curso de medicina, e uma parte da fisiologia reprodutora que eu dou lá é gestação. E eu abro um parênteses na aula e falo, gente, vocês vão ser médicos, e eu explico. Aí eu coloco, ah, você está falando de exercício, professor? Eu falo, porque isso é importante, né?
Ah, que
Então,
legal.
eu sempre coloco isso, gente. A gente está em 2024, exercício para gestante tem que ser feito, né?
Não tem como não
E
fazer.
sim, mas é mesmo. Eu vou colocar aqui algumas perguntas que os nossos ouvintes mandaram, e aí, como você falou dos primeiros 3 meses, essa foi a primeira pergunta, até da Vitória, que é profissional de educação física também, que ela perguntou desse período dos 3 meses, né? Então, até ela fez um complemento aqui, independente se a pessoa já treina ou é sedentária, os primeiros 3 meses tem segurança para treinar, né?
Tem, mas assim, antigamente, nos primeiros guidelines, vinha falando assim: se a mulher já treinava, ela vai continuar. Para as gestantes sedentárias, eles não recomendavam elas fazerem. Não recomendava para as mulheres em sobrepeso e obesidade. Então, é bem recente essa incorporação dessa população. Gente, quem nunca fez, pode fazer, tá? Tá liberado, porque eles achavam que o esforço cardiorrespiratório, as alterações fisiológicas ia ser muito grandes e podia afetar o neném. E aí os estudos foram surgindo também com gestantes previamente nativas à gestação. Então, é completamente seguro, mas também tem aí esses estudos que vão nortear o fit para a gravidez, para a gente ficar mais ou menos ali dentro daquela média que os estudos já nos mostraram seguros. Então, a gente traz aqueles resultados para a nossa população e vai aplicando. De forma individual é muito mais fácil, porque você vai conhecer a gestante, você sabe até que ponto ela já está treinada ou não, você tem mais informação da saúde dela. Então, o primeiro trimestre ele é para todas, e tem uma revisão com meta-análise que saiu recente, e ela fala o seguinte: o exercício físico, quando iniciado no primeiro trimestre, ele ofereceu maior proteção contra o aparecimento de diabetes gestacional, pressão alta gestacional. E além de ter sido começado no primeiro trimestre, que é o momento que é da implantação, como eu disse para você, que é quando começa a formar a placenta, esse exercício precisa ser moderado e de preferência supervisionado. Então, assim, é um grande achado para nós,
Nossa,
né?
sim.
Para a gente incentivar, e é no primeiro trimestre, gente. É ali onde a gente tem mais ainda sucesso na prevenção de doenças. É onde está tudo começando.
Sim.
A placenta começa ali, é no início. Eu não posso esperar 12 semanas, 13 semanas para ter um benefício que eu poderia ter lá desde o início.
Desde o começo. Sim. E tem uma pergunta aqui do Bruno Pereira. Meu aluno, até mandar um abraço para você, Bruno. Ah, quem está assistindo a live aí, aproveita, se quiser escrever uma pergunta, eu consigo ler, tá, gente? A caixinha de texto aqui. Se existe um exercício ideal para o começo da gestação, que você comentou, né? Ah, vai fazer hidroginástica, do Serenã, né? Que tem meio que um padrão, assim, né? Mas tem um ideal, o que que você acha?
Olha, o ideal é uma combinação mágica de um aeróbico com treino de força. E
Tá.
aí você tem que pegar o que a mulher gosta de fazer.
Tá.
Sabe? Eu acho que a gente tem que facilitar a adesão ao exercício. Eu não gostava, não gosto ainda não, tá? De musculação. Eu faço porque eu sei que eu preciso, mas eu gosto de escalar. Então eu vou usar o meu esporte para fortalecer meus músculos. Certo? Certo. Tal, aeróbico eu não fazia muito. O que que você consegue fazer? Ah, eu consigo caminhar, eu consigo pedalar, eu consigo. Então é a gente tentar achar para essa mulher, a nossa aluna, o que que ela vai conseguir fazer. Não tem uma modalidade que seja a melhor. Todas podem ser seguras quando bem orientadas. É
Boa.
a mesma coisa da gente pegar uma crossfiteira hoje, a mulher que treina 4, 5 anos e falar: ah, você engravidou, não pode não, tá? O que que essa mulher vai fazer da vida dela? Vai ficar sedentária?
Sim.
Deprimida,
Isso ia
ou eu
falar aí, tira.
pego uma mulher dessa e falo: ah, você só pode fazer hidroginástica, ela não gosta de água. Então, assim, eu acho que a gente tem que quebrar muita coisa também que já foi dita, né, durante muitos anos, por desconhecimento. Muitos médicos falam, ah, então faz um pilates ou atividade na água, porque eles associam isso a atividades de baixo impacto, um pouco mais de segurança, porque eles também não sabem o que, que pode fazer. E eles não sabem quem é o profissional que está ali recebendo a paciente deles, se ele vai ter noção do que fazer ou não. Eles também têm esse medo, né? E a gente tem que entender que eles são profissionais de primeiro cuidado, que vão dar assistência caso alguma coisa aconteça. Então, é levar informação, levar segurança o tempo inteiro.
É verdade. E o Bruno também mandou uma pergunta aqui, que você comentou um pouco também, se tem intensidades ideais, se for imaginar os trimestres diferentes, assim, se tem que mudar ou isso é variável.
Eu tava até revisando um material para uma aula que eu ministrei. Eles falam assim, ó, intensidade moderada para todo mundo, mas olha, no início da gestação, pode ser que a mulher tenha enjoo, náusea, faz um treininho leve. Aí o segundo trimestre é um trimestre de equilíbrio hormonal, e aí a mulher já está bem, aí você pode puxar o treino, moderado, moderado, alto. Ah, terceiro trimestre, já tem um ganho de peso, um cansaço próximo do parto, reduz a intensidade. Essa é uma orientação meio geral também, mas que eu não gosto de seguir isso muito à risca, porque eu vou mudando a intensidade do treino a partir da resposta das alunas. Tem aluna que vai no moderado a alto até o final da gestação, plena, não sente nada. Tem gestante que era muito ativa, vai ficar leve a gestação inteira por causa dos incômodos que ela está sentindo. Então, é realmente entender cada uma delas, mas é isso. O geral é a intensidade moderada, ela seria segura para todo mundo, só que em alguns momentos eu posso ir ali, leve, moderado, moderado, alto.
E uma curiosidade, Cláudia, como que você monitora a intensidade do treino? Que ferramenta que você usa, assim?
Ai, a intensidade é o mais difícil de ser monitorado. Porque a intensidade, ela é muito subjetiva quando a gente entende que cada um tem um condicionamento físico prévio. Então, quando a gente fala do aeróbico, do aeróbio, né? As diretrizes falam para a gente usar a escala de percepção subjetiva de esforço. Você pode usar a escala de Borg, o teste da fala, e uma frequência cardíaca média, que pode ser calculada individualmente, ou tem uma tabelinha desse Sociedade Canadense de Fisiologia do Exercício, que ele já dá uma tabelinha média, considerando a idade da gestação, acima de 28, abaixo de 28, idade e nível de condicionamento também, intensidade leve, moderada e alta. Então, uma média ali de frequência cardíaca. Mas os últimos guidelines, eles têm trazido muito essa história da percepção subjetiva, porque a frequência cardíaca da gestante, ela já é um pouco mais alta lá no início do primeiro trimestre. Ela já tem uma frequência cardíaca de 10 a 15 batimentos, né, alterado. E quando a gente vai usar, talvez, uma frequência, ela não pode não ser tão próxima ao que a pessoa está sentindo. Ou ela pode ter uma frequência alta e está sentindo bem, e aí eu, opa, peraí. Ou o contrário, ela pode ter acabado de começar, mas ela é sedentária, então a frequência dela subiu muito. Então a gente precisa tentar encontrar um moderado para que ela fique ali naquela percepção de, no teste da fala, eu estou um pouco ofegante, eu estou suando, está tudo bem, isso aqui eu posso fazer.
Ah, legal.
E outra questão também de medida de frequência cardíaca é que nem toda mulher vai ter ou um reloginho ou cardiofrequencímetro, e muitas delas ficam extremamente ansiosas com esse número. Ai, será que está fazendo mal para o neném? Fica olhando para o relógio, aí ela tem um aumento de frequência cardíaca.
O coração acelerando.
Por ansiedade. Entendi. Elas acham que se o coração dela está acelerado, do neném está também. E a gente já tem uns estudos que falam isso, que por mais que a mulher atinja ali uma frequência cardíaca de 150, o repouso de 60, 70, ela dobrou, né, a frequência cardíaca. O neném vai ter sempre uma alteração de 10 a 15 batimentos, não importa a frequência da mãe, é o máximo ali que a frequência do neném chega. Então,
a frequência do neném aumenta junto? Pouquinho, mas aumenta junto?
Pouco, mas muito pouco, não é junto não. Você vê, legal. Ó, o da mãe pode até dobrar de frequência, ela está numa zona segura. O neném vai ter um aumento de 10 a 15 batimentos no máximo. É coisa muito pouca. muito pontual.
Que interessante, tá? Legal. E, mas por que será? Aí, é catecolamina que libera, pega do
placenta fazendo ajustes, placenta, mãe e neném, fazendo todos os ajustes para que não falte oxigênio para o neném.
Meu, então, fala a verdade, placenta é um órgão sensacional, né?
É.
Cara, quanto mais você estuda, eu falo, muito cara, louco. Placenta é um negócio parece um negócio de outro planeta, né? Placenta.
É a placenta legal, humana é assim, é o órgão que dá a vida, né? E é ele que começa a vida. Então, é por isso que a gente fala do exercício desde o início. A primeira invasão trofoblástica é lá com 8 semanas. Então, essa mulher está fazendo exercício, o útero está mais irrigado, tem mais vaso sanguíneo. Então, a gente pensa ali que ela consegue ter mais angiogênese. A gente vê alguns estudos já propondo que esse estresse metabólico ali do exercício ele não afeta, né, diretamente essa formação da placenta, mas sim pode trazer mais oxigênio, mais vaso sanguíneo. Isso legal. É um lado positivo aí do exercício, desde o início.
Legal, legal. E tem uma pergunta do Daniel Oliveira aqui, que ele perguntou sobre exercício para fortalecimento do assoalho pélvico. Eu já vi até aquelas brigas comuns entre fisioterapeuta e profissional de educação física. Ah, eu posso, eu não posso, essa é minha área, essa é minha área. O que você já estudou sobre isso aí?
Essa briga acontece mesmo. É. Olha só, quem hoje tem mais contato com essa formação é o fisioterapeuta, e é o fisioterapeuta que faz uma especialização ali em fisioterapia pélvica. Uhum. Porque são músculos internos que elas têm que estudar a contração, a forma de sinergia, e a gente não estuda isso na faculdade. A gente não estuda, simplesmente. Uhum. Então, não adianta a gente falar que está contraindo o transverso, por sinergia, eu contraio o assoalho pélvico, e com isso eu estou fazendo aquele músculo ser melhor. Porque aí entra numa questão do músculo ser só... Não basta ser forte, ele tem que ser funcional, ele tem que saber relaxar também. Porque a gente fica numa loucura de tentar evitar, né, incontinência urinária, que é a primeira coisa que a gente pensa, né, de uma disfunção, mas tem várias outras disfunções de assoalho pélvico. Então, eu trabalho diretamente com várias fisioterapeutas, eu não faço, primeiro que a gente não faz nenhum diagnóstico, né, que é feito em consultório com a fisiopélvica para analisar vários fatores que a gente não tem essas ferramentas. Uhum. Então, assim, eu posso dar instruções para paciente, para aluna, depois que ela foi na fisio? Posso. Você aprendeu os exercícios da fisio, vamos conjugar com o que a gente está fazendo aqui no treino, vamos otimizar o tempo, sim. Tá. Mas eu acho que tem ainda uma limitação da formação acadêmica mesmo, que não dá ao profissional de educação física esse saber.
A sua recomendação é, então, ter uma fisioterapeuta especializada nessa parte pélvica e para trabalhar junto, né?
Eu indico fisiopélvica, sim. Legal. Eu sempre indico. Começou a gravidez, procure nem que seja uma vez. A gente sabe dos custos, né, da dificuldade, talvez, mas pelo menos uma vez, para ela entender que músculo que é esse, como ele funciona, e aí a gente vai fazendo um trabalho integrado. Vai consultando, preparando, né, essa musculatura que vai ser muito exigida na gravidez, no parto e no trabalho de parto.
Uhum. Sim. E uma dúvida aqui, que você deve ouvir um trilhão de vezes, você já deve estar até no modo automático a resposta, é sobre exercício de abdominal para gestantes. Aqui foi a nossa querida Ana Luísa, ela é colaboradora do 4 de 15, e ela mandou lá. Tem uma época que pode fazer, que não pode, a barriga cresce, não pode fazer. Como que é esse lance de abdominal? Como que você trabalha isso?
Yuri, você sabe que a resposta não está pronta, porque isso é algo muito, muito recente aqui. Eu sempre pegava os artigos, os estudos, e a gente tinha pouquíssima coisa sobre abdominal. Pouquíssima coisa. Tanto que um último livro que eu li falou, olha, a gente sabe que o útero aumenta o volume, a gente sabe que a capacidade de contração daquele músculo vai ficar limitada, então não seria prudente continuar. Pronto, era o que tinha. Não tinha estudo, não tinha nada. Então a gente trabalhava muito naquele observação. Será que está aumentando a pressão intra-abdominal? Será que essa pressão intra-abdominal piora de diástase? Então era tudo assim, um monte de associação, um monte de mecanismo, mas sem resposta na ciência. E foi esse ano que eu comecei a estudar mais sobre esse tema, e eu fui achando muito artigo, e quem escreve são os fisioterapeutas, tem uma equipe muito boa que está escrevendo sobre isso na Noruega, que é a fisioterapeuta que chama Caribô, e aí ela lançou uma porrada de artigo maravilhoso sobre fortalecimento abdominal na gestação. Então ela lançou um recente que mostra 10 sequências de exercícios, 10 exercícios de assoalho pélvico e fortalecimento abdominal. Uhum. Claro que são exercícios muito dentro da fisioterapia ali, coisa com faixa elástica, coisas muito leves, mas ela conseguiu provar que aquele programa de exercícios não piorou a diástase quando comparado com as mulheres que não fizeram.
Uhum.
Então, eu já sei uma coisa que ninguém sabia. Fazer um programa de exercício para fortalecer o abdômen não piora o afastamento do músculo, não piora incontinência urinária, nem dor lombar. Não tem essa associação. Eu falei, opa, uhum. opa, já ganhamos um ponto aqui. Uhum. Mas ainda, a gente não sabe ao certo o que fazer com a região abdominal. Tem que fortalecer, isso é claro. Tem que fortalecer porque é músculo, como todos os outros, é um músculo que está sofrendo alteração. Mas o foco, então, assim, as respostas dessas pesquisadoras é, olha, vamos fortalecer o corpo como um todo, vamos fortalecer a musculatura, que é estabilizadora em movimentos do dia a dia da mulher, e focar menos, tipo assim, estressar menos com o abdômen. Tem que fortalecer, mas calma, vamos com calma, porque ainda precisa mais estudo. Então, assim, tem muita coisa nova chegando, muita coisa que a gente ainda não sabe, mas tem que fortalecer. Então, a gente vai usando exercícios de estabilização, Palof Press, uma flexão de tronco até determinado ponto, mas a gente ainda tem mais dúvida do que certeza nessa área.
Entendi, entendi. Então, mais moderado, assim, menos amplitude de movimento, né? Usar bastante indiretamente o abdômen, né?
Indiretamente o abdômen. A gente trabalha no terra, a gente faz vários exercícios, né? Quando você está trabalhando, você está fortalecendo o abdômen. Eu acho que essas pesquisadoras falam, olha, tem que fortalecer. Né? E tanto que os exemplos dos exercícios são bem exercícios globais, e um ou dois que são bem focados para o abdômen, mas coloca lá uma pequena flexão de tronco, tem, uma gestante já de terceiro trimestre, tem. Isso não piorou a diástase. Então, por mais que a nossa observação seja de um estufamento ali da linha do abdômen, aquilo ali não está causando mal. Porque a gente sempre achou que aquilo causava mal.
Uhum.
Porque a região do abdômen tem muito mais essa ligação com a diástase pós-parto, que é um afastamento da musculatura que fica numa porcentagem muito pequena de mulheres no pós-parto. Uhum. Porque a grande maioria vai voltar naturalmente.
Entendi. E o Emanuel, que é o nosso ouvinte prêmio aqui, ele sempre participa dos episódios, ele queria saber quais são as contraindicações para uma gestante para treinar, assim. É lógico que depende de vários fatores, né, relacionados à saúde do período gestacional. Mas o que você já viu, ou o que aconteceu assim, com você, de gestantes que tiveram algum tipo de contraindicação? Ou que é mais comum?
Tá, vou falar duas coisas aqui que eu acho importantes. A primeira delas é que existe na literatura uma lista de contraindicação absoluta e relativa ao exercício. Essa lista tem sido enfraquecida ao longo dos anos, os profissionais estão tirando dos guidelines, estão falando, olha, essa lista foi criada baseada em opinião de experts, a gente não tem evidência, é só aquela associação. Se eu fizer exercício físico numa mulher que tem uma doença crônica não controlada, cardiovascular ou pulmonar, eu vou prejudicar. Então, sabe assim, mas eu gosto de usar muito a palavra adaptação, ou em vez de falar uma contraindicação, olha, a sua condição de saúde, a sua condição clínica vai precisar que eu faça adaptações no seu treino. Tá. Mas eu não consigo dizer hoje um motivo, assim, é muito raro você encontrar uma gestante que realmente não possa fazer nada, que tem que ficar acamada. É só aquela gestante que está realmente com uma protusão já de bolsa, o neném está saindo com uma prematuridade extrema, aí ela está no hospital e aí é um caso extremamente crítico.
Tá?
Mas, assim, o resto todo a gente consegue adaptar o exercício.
Uhum. Eu compartilho bastante do que você falou. Eu gosto bastante dessa fala, assim, que contraindicar exercício seria contraindicar movimento. Eu falo assim, uma pessoa que não pode se movimentar, cara, tem que ser uma coisa muito grave, né? Tipo, não toma banho, não escova o dente, não faz nada em casa, né? Se movimenta, né? De alguma forma, como você falou, dá para adaptar. Legal, eu também concordo bastante
E até para essas gestantes, assim, que precisam, né, de uma restrição de movimento. Vamos trocar? Em vez de falar repouso, precisa de restrição de movimento, tem que restringir.
Tá.
Elas, mesmo no leito, elas fazem fisioterapia. tem fisioterapia no leito. Por quê? O repouso, ele não é nocivo. Você falar para uma gestante não se mover não é isento de risco. A gestante, só pela gravidez, ela tem 4 vezes mais chance de ter um evento tromboembólico. Aí você coloca ela de repouso. Você potencializa uma doença que já está ali, é iminente.
Sim.
Então, eu não posso acrescentar fatores de risco. Eu posso pensar numa forma de adaptar para que aquilo seja seguro. E aí, nos guidelines, eles trazem um termo que eu acho super legal, é gentle movements, movimentos gentis, é um movimento leve, um exercício leve, algo que tire o estresse, tire a ansiedade e faça a circulação sanguínea acontecer.
Legal, legal. Muito bom. Cláudia, vamos aqui nos minutos finais. Eu deixei a pergunta final aqui. Esses 10 minutinhos finais aqui, para a gente falar uma coisa que eu acho que é muito importante, assim. Você tem um trabalho na internet que você divulga muita informação relacionada ao exercício para a gestação. E, inclusive, eu vou deixar os teus arrobas aqui tudo na postagem, mas o teu arroba do Instagram é @fitness...
Heringer Fitness,
né? Então, quem for estiver ouvindo aí, @HeringerFitness. E assim, quando a gente vai falar no mercado de trabalho, a gente tem aí o treinamento personalizado, que é uma opção para quase, né, a grande maioria dos profissionais de educação física. E uma coisa que me deixa enlouquecido, e eu tenho certeza que você deve compartilhar isso comigo, todo mundo se forma, eu falo isso para os meus alunos, dá vontade de bater a cabeça deles na parede. O que você vai querer trabalhar? Personal, de quê? Hipertrofia e definição. Cara, o mundo se resume em hipertrofia e definição. Meu, não tem hipertenso, não tem diabético, não tem gestante, não tem populações porque você que estão precisando de profissionais para trabalhar, né? E assim, qual que é a tua opinião, assim, se você fosse convencer um profissional que está ouvindo agora, gente, a falar assim, cara, acho que eu vou me especializar para trabalhar com gestante. Como que você convenceria ele, vai?
Nossa, primeiro, olha, você veio de uma gestante. Você estava lá no útero da sua mãe.
É verdade.
A vida começa. A vida começa na gestação. Então, assim, você pode cuidar de 2 vidas ao mesmo tempo, levando saúde, benefícios para ela, para o neném. E elas querem treinar. Elas querem treinar com quem sabe. A gestante, quando quer fazer exercício, ela não quer qualquer um, não. Tanto que tem várias que largam o personal de anos, porque ele não sabe nada de gestação, para contratar alguém que sabe de gestação. Porque a dúvida delas, a dúvida delas na hora da gravidez, Yuri, não é se ela pode fazer 3 séries de 12. A dúvida dela, olha, no meu exame de sangue, deu diabetes gestacional. O que eu posso fazer? Como é que nós vamos agir agora? Ah, no meu exame, deu colo curto. O que eu vou fazer agora? Dá para continuar treinando? Ah, meu médico falou que eu tô com a pressão alta. E agora? Então, o que as gestantes querem é treinar com segurança. E o número de gestantes que está se preocupando tem aumentado, porque a informação ela vai chegando, tanto por médicos que estão se atualizando, por nós da área da educação física, que eu acho que é o nosso papel é assumir responsabilidade sobre isso. Eu já fiz uma postagem uma vez, Yuri, super legal, falando dos profissionais de educação física inseguros. Ai, se a gestante não trouxer um atestado, não tem treino. Se não tiver atestado, não tem treino. Caramba. É academia que bloqueia, não deixa a gestante entrar se não tiver XYZ de assinatura de não sei quantas pessoas. Então, nossa, assim, elas têm muitas barreiras para entrar. E aí, vários médicos que me acompanham falam, gente, eu não sei nada de exercício. Vocês que têm que assumir. É a mesma coisa do dentista vir perguntar para mim que anestesia que eu dou. Eu não sou dentista, ela está grávida. Eu sei que tem que saber. É a gente que tem que assumir. Pô, eu sou personal, eu decidi trabalhar com exercício, com saúde dessa população. Então, eu tenho que saber tudo dessa população. Da gravidez e pós-parto. Eu já jogo para o pós-parto porque elas vão ganhar neném. E não é a mesma coisa. Não é porque o neném saiu que você pode fazer qualquer coisa. É um corpo que sofreu 40 semanas de adaptações e ainda vai sofrer mais algum ano aí, um tempo para se adaptar e voltar ao estado pré-gestacional. Então,
você Cláudio... Uma pergunta que eu vou te fazer. Eu já ouvi alunos meus contra-argumentando isso para mim. Eu queria saber o que você responderia. Mas eles falam assim, ah, Yuri, eu vou trabalhar com gestante, mas a gestação dura 9 meses só. E depois eu perco aquela aluna. Perde a aluna mesmo? O que você percebe do seu trabalho? Ah, vou embora. Tchau, professor.
Não, se você for um bom aluno, você vai ficar com ela na gravidez, com ela no pós-parto, com as amigas todas dela da gravidez e do pós-parto, sim, porque toda gestante tem um grupo de mães. Elas vão te indicar. E o seu trabalho não se limita só ao presencial. Hoje a gente vê muito forte a consultoria online, inclusive na gestação. Ah, então, meus alunos trabalham com consultoria online no Brasil inteiro, atendendo gestantes no Brasil e fora do Brasil, brasileiras que moram fora, que não têm assistência nenhuma lá.
Ah, eles orientam, eles fazem as orientações para elas treinarem.
Sim, para treinarem fora. Legal. Então, tem uma oportunidade, claro que é um pouco mais cíclico, mas se você sabe fazer um bom trabalho, você vai sempre ter aluno. Da mesma forma que se você for medíocre, seu aluno não vai ter respostas do treino de hipertrofia, ele vai te largar. Então, não tem essa de que, ah, não tem público. Tem público, sim. Gente, olha para o lado, quantas gestantes vocês estão vendo na vida. O tempo inteiro tem menino nascendo, tem gestante para todo mundo atender. E nem, eu já fiz uma conta, e nem se todos os profissionais de educação física formados em bacharelado soubessem atender gestantes, eles iam dar conta de atender todas as gestantes brasileiras.
Olha só. Não ia dar conta. Sim. E eu pergunto. Eu pergunto em sala, eu falo, gente, faz de conta que minha irmã está grávida. Eu quero pegar um personal para gestante. Eu moro em Santos aqui, né, litoral de São Paulo. Aí eu falo assim, me indica aí vocês na sala, vocês trabalham em academia, né, tem 60 alunos na sala. Levanta a mão e quem conhece um personal especializado em gestante para me indicar? Ninguém conhece.
Não tem.
Eu falo, ó, minha irmã tem dinheiro para pagar, ela não vai negociar a aula. O que você falar, ela vai pagar. Me fala aí alguém. Ninguém tem, cara. Ninguém tem.
Ah, isso que você falou, valor de hora-aula. Por quê? Não existe a especialização dentro da medicina. Os médicos especialistas, eles têm uma tendência a cobrar a mais, porque ele está estudando sobre aquilo e ele está estudando para resolver um problema específico. Sim. Então, a educação física, ela deveria ser uma profissão resolutiva. Eu preciso resolver algum problema da área da saúde daquela pessoa. Então, a grávida, ela tem várias questões, tanto da segurança quanto, às vezes, questões de saúde que a gente vai ter que manejar no treino. E se você sabe resolver aquilo, passa segurança, ela vai ativa do início ao fim, tem um parto saudável, neném saudável, você cumpriu o seu objetivo. Mas para aquilo ali acontecer, você precisou estudar, você precisou investir recurso financeiro. Então, o seu valor de trabalho, ele é mais alto. Tem que ser mais alto, gente.
Sim, sim.
Eu
sim.
Estudei tanto para resolver uma pergunta, pra, assim, igual você pergunta, ah, você fala muito isso várias vezes, eu não me canso de falar, porque enquanto todo mundo não souber, não adianta, mas... Para eu saber isso, eu estudei 20 anos.
Sim, sim.
Então, para eu te dar uma resposta, teve investimento. E a gente tem que saber colocar esse valor no nosso trabalho, né?
É, e você, assim, Cláudio, quando você fala assim, tem que estudar, né? Para quem está ouvindo a gente, você, pelo que eu acompanho do seu trabalho, você é uma pessoa que estuda muito, né? É, quando a Cláudia fala tem que estudar, gente, é estudar mesmo. Se aprofundar em fisiologia, se aprofundar em biomecânica, se aprofundar em vários tipos de patologias diferentes, né? Tem que estudar muito. Mas, em compensação, é aquilo que a gente está falando, né? Você vai ser um profissional diferenciado ali e você vai ter o seu valor, seu preço, o seu valor, né? É associado a isso tudo que você gastou de tempo estudando, né?
É igual você disse, a sua irmã pagaria, mas ela vai pagar para quem sabe. Eu recebi uma gestante agora me perguntando do atendimento. Eu falei, olha, eu tenho o presencial, o híbrido e o online. Aí ela olhou, ah, então vamos online. Qual que é o valor? Passei. Nem questionou o preço. E é claro que é um preço muito acima do mercado dos outros personagens.
E tem que ser, né? E tem que ser acima. Eu acho que tem que ser acima. Olha o tanto de tempo que você deve estudar para ter esse conhecimento que você tem. É, tem que ser acima. Não tem outro jeito, né?
É, então eu falo para os colegas aqui que existe a possibilidade. Você precisa querer. Quer ser bom numa área, quer ser reconhecido, quer ser indicado. E olha, Yuri, quando eu comecei, né, já falando aí que eu tenho esse curso, né, não sei se já posso falar, eu comecei a ensinar o que eu já sabia para os meus colegas, e aí começou a acontecer um fenômeno que eu achei interessantíssimo. Começou a aparecer para mim, olha, eu sou triatleta, eu sou corredora, eu posso continuar? Eu falei, gente, eu não sou muito da área do treinamento, mas eu estou vendo que o fulano, que é meu aluno, está estudando muito. Falei com ele, olha, por que você não especializa em treinamento para gestantes atletas? Você vai cuidar das triatletas? Caramba, e aí ele começou a estudar, e ele só atende hoje atletas que ficam grávidas.
Nossa, que legal. Nicho dentro do nicho. Caramba, muito legal isso.
Nicho dentro do nicho. Aí tem a outra que começou a estudar só diabetes gestacional, porque tem muita diabetes gestacional. Comum, então, ela é especialista em exercícios para gestação que fala de diabetes, que é uma das doenças que acomete muitas gestantes, elas se identificam. E aí você vai se especializando dentro de um nicho que você já achava que era nichado.
Caramba, sensacional. Gente, quem está ouvindo esse podcast, a maior parte vai ouvir depois, pega esse finalzinho e ouve 1000 vezes até isso entrar na sua cabeça, né? Porque você não fica com revoltada, Cláudia, quando alguém fala assim, eu fiz faculdade de educação física, mas, putz, é um curso que não dá dinheiro, vou tentar fazer outra coisa. Falei, putz, eu quero morrer. Falei, cara, tem 1 milhão de áreas, seu mocorongo, para trabalhar, você vem falar que não dá dinheiro, cara. Muita gente que esfregando dinheiro na tua cara e você fala que não dá dinheiro.
É para quem quer, né, Yuri? Então, esse menino que eu te falei, que é o Thiago, ele não só se especializou nessa área, e ele recebe tantas pessoas, ele não tem mais horário. Aí ele acaba encaminhando para os outros colegas de curso. Então, a gente tem uma comunidade, o que ele não consegue atender, ele vai passando para as pessoas, ou presencial ou online.
Que legal. Depois eu vou pegar o contato dele para gravar um podcast com ele também.
Grava, ele é aí de São Paulo, sensacional também.
Legal, trabalho incrível. Que ele faz. Muito legal mesmo. Cláudia, chegamos aí nos finalmente. Fala um pouquinho rapidinho aí dos teus cursos, né? Os serviços que você oferece, quem está interessado em estudar gestação e exercício, não tem outra alternativa, tem que estudar com a Cláudia, porque vocês já viram aí o tanto que ela sabe. Mas o que você faz? Como, tem alguma coisa.
Ah, rapaz, eu nisso tudo que eu fui estudando, eu fui criando ali. É uma forma de aprendizado mais fácil, porque para mim também tudo é muito difícil, eu tenho que estudar muito para eu aprender. E aí eu criei esse curso, que é o curso PGPP, Personal Gravidez e Pós-Parto, a gente registrou a marca.
Está aí atrás de você, né?
Está aí atrás ali. E aí é um curso livre. E aí, Yuri, a gente conseguiu vários alunos, as pessoas estudando, começando a atender. E no ano passado, a gente entrou com um processo com o MEC para transformar esse curso numa pós-graduação. Nossa, e foi no início desse ano, agora, que a gente conseguiu essa aprovação. A gente hoje também oferece a pós-graduação em exercícios na gravidez e pós-parto. Então, assim, é um grande xodó nosso aqui, um orgulho falar disso. Porque existem outras, né, pós-graduações que abordam o tema gestação, mas é dentro de uma pós de saúde da mulher ou grupos especiais. Agora, uma 100% voltada para esse público, eu acredito que seja a única.
Que legal, meu. Muito legal mesmo. Então, quem quiser informação, te procura no Instagram, né? Acho que o contato é por ali. E, gente, vamos estudar e vamos ganhar dinheiro, né? Quem gosta de trabalhar de personal, não tem jeito mesmo. Tem que estudar.
É isso aí. Estudar para ganhar dinheiro.
Muito obrigado, meu, eu vou te falar sério, eu ficaria aqui mais umas 3 horas te fazendo pergunta, que tem um monte de pergunta aqui, assim, meu, é muito legal te ouvir, você é muito didático, assim, gosto bastante, assim, e é um tema obrigada. Que eu também sou entusiasta, eu acho fantástico o treinamento para gestante, mas a gente pode marcar mais pra frente aí outro...
Marcamos outro, gravidez, outro de pós-parto, a gente pode falar de gravidez de alto risco.
Tem muita coisa legal, show de bola, mas brigadão mesmo... Encaixamos aí uma gravação aqui no meio da manhã. Ela se mostrou aí super disponível. Obrigado mesmo, tá, Cláudia? Quer deixar os seus recados finais aí? Fica à vontade.
Ah, o recado final, gente. Olha, faça exercício. Você que é gestante, está ouvindo. Cuida da sua saúde, da saúde do seu neném. E você que é profissional, veja uma possibilidade. Às vezes você já está desanimado, que ninguém valoriza o seu trabalho. Estuda uma área específica, começa a falar sobre isso, na verdade. Eu acho que quando a gente começa a falar, usa o Instagram, que é uma ferramenta gratuita, posta alguma coisa sobre o assunto, pergunta para as pessoas que você vai vendo o interesse delas e a coisa acontece quando a gente faz.
Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Obrigadão, Cláudia. Bom dia aí para você. Bom dia para vocês que estão ouvindo. E até mais.
Até a próxima. Até mais.
Bom.